Boa tarde, desculpe o atraso. Me atrasei realmente, não tinha como correr, não tenho que ter um cautela um pouco também, que senão o trânsito me pegou meio desprevenido. Tá bom. É que estou voltando de Restinga Seca, esse que é o problema. Então, me perdoe. Mas então, já iniciou? Vamos iniciar?
Não, vamos iniciar agora. A gente já estava
Tá ok.
colocando algumas, recebendo perguntas aqui, mas estávamos aguardando.
Ok. Bom, boa tarde a todos. Como nós havíamos comentado de que estaremos à disposição, principalmente através da doutora Débora, que eu quero desde já agradecer mais uma vez, né, esse privilégio dela estar sempre conosco, nos ajudando e trabalhando em prol da radiodifusão gaúcha. Quero dar boas-vindas a todos quantos estão nos assistindo. E dizer, doutora Débora, que é uma alegria muito grande eu também hoje poder cumprimentar a todas as mulheres do Dia Internacional da Mulher. E nesse momento eu faço através da minha querida doutora Débora. Um abraço, sucesso sempre na tua vida e saúde, doutora Débora. Bom, pessoal, vamos então iniciar e eu passo a palavra então para a nossa assessora jurídica. Por favor, vice-presidente da GER.
Vamos lá, começo então desejando uma boa tarde a todos e fazendo essa referência, né, ao Dia Internacional da Mulher. Em que pese eu seja daquelas que entenda que todo dia é dia de respeito, independente de sermos mulheres, homens, enfim, do gênero, todo cidadão merece respeito, merece empatia, e eu desejo isso a todas as mulheres, né? A gente segue firmes aí numa luta que ainda não é fácil para as mulheres, então, meu carinho, meu respeito, minha admiração por todas as mulheres que trabalham. Especialmente no rádio e na televisão, o nosso setor, né? Tenho muito orgulho, meu aplauso ao trabalho de vocês e o meu carinho e respeito também a todos os nossos companheiros homens. Uma sociedade existe e é forte quando existe respeito por todos. Então, esse é o meu desejo, de que a gente viva numa sociedade com mais tolerância e respeito. Respeito pelos diferentes, respeito pelos pensamentos, né? Já que a gente vive um mundo tão complexo e um momento de guerra, né? Na Europa, mas que impacta todos nós, e tenho certeza que todos vocês, assim como eu, estão acompanhando isso com muita preocupação. Então, desejo muita saúde para todos, muito respeito, muita empatia e muita capacidade de crítica e de autocrítica também, né? Porque a gente está sempre aprendendo todos os dias. Fico feliz por mais essa oportunidade de conversarmos e acho importante esse momento, porque agora. Conversava com o presidente Melão na semana passada e nós falávamos sobre isso. Agora a propaganda partidária está rodando, mesmo que muitas das nossas emissoras não tenham recebido ainda nenhuma reserva de espaço. E esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores. Agora, no dia 3 de janeiro, quando voltam, então, alguns dispositivos, né, que são incluídos alguns dispositivos na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. E que traz a previsão novamente da propaganda partidária, nós temos algumas premissas básicas. A primeira delas é que o partido político pode escolher as emissoras em que deseja veicular a propaganda. E é obrigação do partido notificar as emissoras com pelo menos 7 dias de antecedência da data de veiculação, que fará uso dos espaços, já para reserva dos espaços, encaminhando. Junto com a decisão judicial que deferiu o espaço ou com o extrato da sessão de julgamento, o mapa de mídia também para a veiculação dos materiais. Então, um ponto de preocupação para muitos de nós, tá? E eu compartilho essa preocupação. Doutora, vi no site do TSE que o Partido X tem propaganda partidária definida para o dia 12 de março, mas a nossa emissora ainda não recebeu nada, tá? Se a emissora não receber com 7 dias de antecedência essa reserva de espaço, a emissora fica desobrigada do dever de veicular. E daí um questionamento muito importante, né, que foi feito no início e eu vou repetir. Doutora, como é que eu faço para saber se eles estão mandando para o e-mail correto, né, se não está caindo no nosso spam? É dever da emissora diligenciar para encaminhar para os contatos corretos. É verdade que na resolução que regulamenta a propaganda partidária está dito que os partidos têm que comunicar às emissoras, né, que vão utilizar os espaços, devem identificar também quem são os responsáveis por esse envio, mas que as emissoras também deveriam identificar qual o endereço de e-mail. Se aplica a resolução da propaganda eleitoral neste ponto para a propaganda partidária. Mas hoje, o que a gente percebe? A gente percebe que os partidos estão entrando em contato com as emissoras, seja por telefone ou seja por e-mail, que são disponibilizados muitas vezes no site da emissora, nos contatos da emissora, ou e-mail que eles já tenham, né? Eles têm um e-mail da área comercial da rádio. Muitas vezes o partido está procurando e enviando por este e-mail. O que a gente precisa fazer? A partir do momento que a emissora receber o e-mail, mesmo que seja um e-mail, tá? Um e-mail geral, genérico da área comercial, é importante que o partido, que a emissora acuse o recebimento, verifique o mapa de mídia para ver quando aquele partido tem propaganda destinada para, né, para aquela legenda, verifique se o prazo foi cumprido. E daí aqui uma dúvida muito comum. Débora, como é que eu conto o prazo? Da data do recebimento, não se conta o dia em que chegou o e-mail. Então, digamos que o e-mail tenha sido recebido hoje, dia 8, a gente tem que contar 7 dias a partir de amanhã, né? Então, eu vou contar dia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 15, o partido já pode veicular a propaganda partidária. Antes disso, não. E daí é que eu chamo a atenção dos senhores que alguns partidos estão dizendo: ah, mas tu não pode contar a partir do dia seguinte, tu tem que contar a partir do dia do recebimento. Isso não está correto, porque senão seriam 6 dias, tá? Então, são 7 dias, excluindo o dia do recebimento da correspondência, da reserva de espaço. É importante que se diga também que aqui são dias corridos. Então, conta o final de semana também, tá? Se vocês receberam a reserva de espaço na sexta-feira, tem que contar, neste caso, o sábado e o domingo, ok? Né? Porque não há a separação em somente dias úteis. São 7 dias. Então, são 7 dias corridos, certo? Já em relação ao recebimento dos materiais, eles precisam ser recebidos pela emissora com 48 horas de antecedência da data prevista para veiculação. Mas são 48 horas úteis, ou seja, para veicular, né, na segunda-feira, o partido tem que observar que são 48 horas úteis. Eles devem nos encaminhar o material, nesse meu exemplo, na quinta-feira. Envia o material na quinta para veicular na segunda-feira à noite, porque sábado e domingo não conta, tá? E a mesma coisa se tiver um feriado, né? Digamos que eu recebesse hoje o material e amanhã fosse feriado, contaria quinta, amanhã vai ser quarta, quinta e sexta-feira. Poderia veicular na sexta-feira à noite, porque amanhã seria desconsiderado, né, por não ser dia útil nesse meu exemplo hipotético, tá? Então, voltando no questionamento da Ieda, como é que eu faço se nós não estamos recebendo reservas de espaço? Não veicula. Ah, mas como é que eu faço para confirmar com o TSE e com o TRE se o meu endereço de e-mail está correto? O que a GERT fez para tentar auxiliar, e foi um pedido do nosso TRE? O TRE fez o seguinte pedido: que a GERT encaminhasse uma lista com todas as emissoras que tivessem interesse de atualizar o endereço de e-mail para cadastro. Nós fizemos isso, tá? Nós encaminhamos para o TRE uma lista com as emissoras. Se a emissora quiser, não encaminhei com a GERT, quiser encaminhar direto para o TRE, a gente pode depois compartilhar o endereço de e-mail que foi disponibilizado para isso. No TSE, também a emissora poderia encaminhar diretamente ao TSE. Mas se tiver interesse, senão os partidos têm que entrar em contato com a emissora, questionando qual o endereço correto para o envio do e-mail. E sempre existe um contato, né? Seja no telefone, endereços de e-mail, todas as emissoras disponibilizam. Cabe aos partidos que têm interesse na divulgação entrar em contato com a emissora, então, confirmar esse endereço também. E outra, se a gente receber, naquele exemplo que eu referi ao início, recebemos a solicitação de reserva de espaço num e-mail genérico, a emissora já pode indicar o partido. Acusa o recebimento, mas a partir de agora solicitamos que vocês enviem exclusivamente para o e-mail tal. Muitas das emissoras fizeram o seguinte, criaram contas de e-mail específica para recebimento de propaganda partidária. Então, muitas têm lá, propagandapartidaria@radiosanroque.com.br. É um exemplo hipotético aqui. Mas criaram e-mails ou um outro e-mail específico para facilitar a identificação como propaganda partidária. As OPECs das emissoras acham que esse é um facilitador, então muitas têm criado e-mails específicos, fica a critério de cada emissora. O que é importante? A partir do recebimento pela emissora do pedido de reserva de espaço, a emissora tem 2 dias para responder ao partido, né? Dizendo que recebeu, indicando o endereço correto para o envio e formato de material, se for o caso, né? Nos casos dos spots de rádio, tem sido o MP3 sempre. Um outro ponto importante para a gente lembrar, são 10 minutos de inserções, desculpa, são 10 inserções diárias de 30 segundos, num total de 5 minutos. Aí é que eu faço um parênteses que para vocês não me cobrarem isso lá na frente. Pode acontecer, excepcionalmente, do TSE e do TRE designarem a divulgação de mais alguma inserção em algum dia. Mas isso mais lá no mês de junho, que é o último mês para veiculação da propaganda partidária. Por que eu digo que isso pode acontecer? Que como os partidos demoraram um pouco para ingressar com os pedidos de utilização dos espaços, tanto no TSE como no TRE, os tribunais ainda estão decidindo, ainda estão deferindo os pedidos de utilização do tempo. Por conta disso, é bom que se diga que pode acontecer de acumular um pouquinho mais. Então, excepcionalmente, pode ter um pouco mais do que isso, mas o que está previsto são 5 minutos diários, com inserções de 30 segundos. E aqui tem um outro ponto importante que eu chamo a atenção dos senhores. A legislação estabelece que se respeite um prazo mínimo de 10 minutos entre uma inserção e outra. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos 3 faixas horárias, das 19h30 às 20h30, das 20h30 às 21h30, e das 21h30 às 22h30. Nessas faixas horárias, está estabelecido na resolução que serão veiculadas 13 inserções na primeira faixa horária, 13 inserções na segunda faixa horária e 4 inserções na terceira faixa horária. Tá? Isso é bem importante. E daí uma dúvida que surge, que tem surgido. Débora, eu recebi na nossa emissora a solicitação de reserva de espaço de um partido, mas consultando o site do TSE, eu verifiquei que 2 legendas teriam direito a veicular nos mesmos dias. Como é que eu faço a distribuição das inserções nas faixas horárias? Não são os partidos que decidem em qual faixa horária se veiculará. Essa é uma decisão da emissora, respeitando as faixas horárias e o intervalo mínimo de 10 minutos entre uma e outra. Então, digamos o seguinte, eu recebi aqui de um partido que tem direito a 3 inserções. Posso encaixar todas as inserções na primeira faixa horária, porque isso seria permitido? Pode, pela lei não é proibido, mas eu sugiro que vocês procurem sempre distribuir de forma isonômica, com equilíbrio, para evitar questionamento. Então, nesse meu exemplo de que o partido tem direito a 3 inserções num determinado dia e que os demais partidos que também teriam direito não enviaram material, A minha sugestão seria veicular uma inserção em cada faixa horária, para evitar questionamento e para garantir isonomia e equilíbrio nas entregas. Mas não é o partido que decide, é a emissora. O partido solicita, o TSE ou o TRE define o número de inserções e a emissora coloca dentro das faixas horárias. Quanto mais equilibrado for essa divisão, melhor. Mesmo que só tenham recebido de um partido, porque lá para frente, quando vier dos outros, né, para evitar questionamento, procurem sempre manter o equilíbrio. Ah, mas o partido tem só duas inserções. Coloca lá na primeira, na segunda, na terceira, como a emissora achar melhor. Digamos que a emissora transmita a Voz do Brasil das 7 às 8, né, e tem lá duas ou três inserções, não tem problema de colocar essas duas ou três inserções na segunda faixa horária, né, e na última faixa horária. Tá? Isso é importante também, tá? Vocês devem ter visto no material que a gente compartilhou e também na resolução, que a resolução estabelece que é permitido às emissoras solicitar aos tribunais a flexibilização de horário, possibilitando a entrega até a meia-noite. E daí ela fala dias de eventos esportivos, dias de coberturas ao vivo, dias de transmissão de Voz do Brasil. É, cultos religiosos e missas, cerimônias religiosas, enfim. Aqui já tem uma crítica de nossa parte, né? A Voz do Brasil a gente tem de segunda a sexta-feira, todas as noites, obrigatoriamente. Então, o horário já deveria ser mais flexível, né? Já deveria ser flexibilizado pelo menos até a meia-noite para facilitar para as emissoras. Hoje a gente tem a previsão de que a emissora solicite a flexibilização, mas não está isso já estabelecido em lei. A faixa horária é mais restrita. É bom que se diga que a ABERT, representando as emissoras associadas, ingressou com um pedido no TSE para tentar a flexibilização. Tá? Na análise da liminar, do pedido liminar, o ministro indeferiu o nosso pedido. Tá? Disse que seria para circunstâncias específicas, mas a ABERT fez um pedido de reconsideração e pediu audiência com o ministro para explicar para ele: ministro, tem Voz do Brasil de segunda a sexta, só não tem no sábado, e no sábado tem propaganda partidária também, né? É bom que a gente não esqueça disso. Mas de segunda a sexta tem sempre a Voz do Brasil. Se a gente pensar em missas, muitas emissoras transmitem missas, cultos ecumênicos, enfim, outros cultos religiosos, né? Tem todos os dias, tem de segunda a segunda. E uma hora ininterrupta, porque até o próprio direito canônico diz que você não pode interromper a liturgia, né? Então, se é uma missa da Igreja Católica, ela tem uma hora de duração, tem uma hora de duração. Não dá para fazer um intervalo no meio para colocar propaganda partidária. Então, faltou. Esse conhecimento maior da nossa área, do nosso setor, para flexibilizar um pouquinho mais essa faixa horária. O raciocínio que foi feito pelo legislador é que, se a gente pensar lá na Lei 9.096 e na regulamentação anterior, a gente tinha que fazer as entregas das 7 da noite até as 22. Mas era diferente, né? Entrava em rede um bloco maior. Agora a gente tem 10 inserções, então o bom é que nunca vai extrapolar os 5 minutos, mas tem que se respeitar esses 10 minutos entre uma inserção e outra, tá? Então,
Doutora, bem rapidinho,
diga,
só para
por
interromper,
favor.
para esclarecer agora. A Berti já entrou e vai tentar uma nova negociação. As
Isso.
rádios não entram, então, deixamos com a Berti, é isso, né?
Na verdade, vamos lá, a ABERT está fazendo isso por um pedido dos próprios tribunais, tá? Os tribunais pediram que as associações e as entidades fizessem, tentando evitar uma demanda muito grande, um volume muito grande de pedido. Mas, se a emissora quiser ingressar com um pedido, a lei lhe faculta esse direito. A emissora
Certo.
pode fazer esse pedido. A
Até
gente tem casos,
meia-noite,
por
que
exemplo,
considere até meia-noite.
que considere até meia-noite, a flexibilização do horário de entrega para que seja feita a entrega até a meia-noite, estendendo o horário de entrega. Então, pode sair decisão? Pode. O nosso TRE aqui está acompanhando como é que o TSE vai decidir lá. Então, e a gente também está fazendo, está aguardando, porque a AGERT pretende ingressar com pedido também, mas em conversa com o tribunal a gente entendeu que era melhor aguardar a definição pelo TSE, porque se o TSE já deferir uma decisão mais ampla, tanto melhor, né? Mas no primeiro momento o ministro não acolheu o nosso pedido, pois não?
Mais uma questão, se nós temos um jogo de futebol, né? Quem faz o pedido, a Gert ou a própria emissora?
A própria emissora, mas o que a gente combinou, tá? O que nós combinamos, a Gert, quando houver interesse do setor, pode encaminhar o pedido? Pode fazer isso, tá? Mas digamos que seja um evento específico que uma determinada emissora tem interesse em transmitir, ela pode sim fazer o pedido. Tá? Pela lei, a previsão é que as emissoras façam os pedidos, atendendo uma solicitação dos tribunais que estão pedindo ajuda para a GERT naquilo que tem um interesse coletivo, a gente está pretendendo fazer os pedidos pelas associações. É o caso do pedido da BERT, né? Como a Voz do Brasil, todas as emissoras precisam divulgar, a BERT fez esse pedido de flexibilização, considerando que a gente tem Voz do Brasil todos os dias de segunda a sextas-feiras.
Outra questão, qual é o prazo para que eu encaminhe esse pedido?
Vamos lá. O ideal seria dar uma antecedência razoável para que o tribunal possa definir. Então, digamos que a gente tenha um jogo... se o jogo for amanhã, ou tem um evento amanhã importante, tu quiseres ingressar com o pedido hoje... É possível, tá? Não existe um prazo definido para que a gente tenha que ingressar com o pedido. O risco é que o pedido não seja apreciado em tempo. Então, por isso que quanto mais antecedência possível, melhor. Se conseguires fazer isso com uma antecedência de 5 dias, perfeito. Agora, se tiver que fazer com 48 horas de antecedência, não tem problema, porque não existe um prazo de antecedência previsto para que a gente ingresse com o pedido. Que poderia acontecer de não dá tempo para apreciar isso que poderia acontecer, né?
Então, no nosso caso, eu acho que de outras emissoras aí, a gente integra a rede Gaúcha Sat. O jogo é através da Gaúcha. Se já houver essa solicitação através da Gaúcha, aí a gente só
não precisaria pedir. Não precisaria pedir, porque assim, vamos lá, a Gaúcha não fez um pedido próprio. Isso eu posso, como advogada da Gaúcha, eu posso dizer isso. Nós ainda não fizemos um pedido próprio, porque conversando com os tribunais, combinamos que aguardaríamos o pedido feito pela Abert. Tá? Agora, se o pedido da Abert for indeferido, digamos que isso aconteça, nada obsta que a Gaúcha faça o seu pedido. Lembrando o seguinte. Tem uma outra informação importante. Vamos lembrar o seguinte, terças, quintas e sábados, as divulgações são das inserções nacionais, correto? Então, se o jogo cair, falando em jogo, numa terça, numa quinta ou num sábado, o pedido tem que ser encaminhado para o TSE. Se o evento acontecer na segunda, na quarta ou na sexta-feira, dia de veiculação das inserções definidas pelo TRE, o pedido de flexibilização tem que ser encaminhado para o TRE. Então, dependendo do dia, do evento, digamos o Grenal, aquele que teria que ter acontecido e foi transferido para, acho que a quarta-feira da semana que vem, não é isso? Salvo melhor juízo. Não, sem amanhã. Ser amanhã, na outra semana.
Amanhã.
Já é amanhã?
É amanhã.
Já é amanhã, então o pedido deveria ser encaminhado para o TRE, porque é quarta-feira, mas a gente não fez o pedido, ainda.
Doutora Débora?
Diga.
Em relação a isso, as dúvidas que nós temos aqui em relação a essa com a Gaúcha, né? A Gaúcha vai fazer o Grenal amanhã. Vamos dar como exemplo que amanhã nós tivéssemos aqui pedido de 2 partidos para fazer a mídia. A primeira dúvida que eu tenho são 10 inserções no total, ou seja, se os partidos mandar para mim 10 inserções, tem que ser 5 de um e 5 do outro, ou 6 de um e 4 do outro, ou é 10 de cada um que eu tenho que encaixar?
Ah, é ótima a tua pergunta. 10 inserções no total, tá? Tem partidos que têm 3 inserções, tem partidos que têm 4, tem partidos que têm 1, tem partido que tem 2, depende. Nunca, exceto esses casos extremamente excepcionais, que podem acontecer lá no mês de junho, por decisão judicial, tá? Mas se não, não passa de 10 inserções no total. Pode ser que a gente tenha uma...
Tá, se os partidos mandar, vamos dizer que pode acontecer, Um mandou 5 e outro mandou 8, mas eu só posso colocar as 10 e eu tiro dos partidos ou isso não vai acontecer?
É por isso que aquilo que eu falei para vocês no início, quando o pedido o partido encaminha a solicitação de reserva de espaço, junto ele tem que mandar a decisão judicial. A decisão judicial deixa claro o número de inserções, sempre.
Tá. E a outra dúvida
e
em relação
nunca não vai passar de 10, serão 10 na soma dos partidos. Pode ser que a gente tenha 10 lá, se a gente olhar no mapa, tem 10 inserções previstas, mas nós só recebemos reserva de espaço de um partido com antecedência necessária. Nesse caso, a gente vai veicular somente as inserções deste partido, seja ela 1, 2, 3 ou 4, enfim.
Tá, e a outra, então, em relação a amanhã, por exemplo, que é quarta-feira. Amanhã, se nós tivéssemos recebido aqui o pedido para quarta-feira, nós vamos estar em rede com a Gaúcha SAT. E a Gaúcha, teoricamente, acho que ela também, o cara ia pedir para a Gaúcha, né? Até por ser, estar em todo o estado. Então, eu não preciso inserir essas mídias aqui, eu posso só deixar a Gaúcha direto na transmissão que vou ter essa inserção já aqui, ou não?
Pode deixar, mas se a tua emissora não recebeu a solicitação da reserva de espaços, tu poderia dizer, não vou veicular. Porque a Gaúcha está informando, né, os horários que ela vai fazer as entregas. Então, digamos que tu optasse, eu não recebi reserva aqui eu não quero veicular, tu poderia não veicular. A maior parte das emissoras está achando mais fácil colocar no ar, né, aquilo que a Gaúcha tiver recebido, porque daí já encaixa e isso facilita, especialmente se a gente pensar nas operações de muitas emissoras à noite, né? Tem um número menor de pessoas trabalhando, ou muitas já não têm pessoas trabalhando, tem uma pessoa só, e preferem, então, colocar no ar todas. Que é o que muitas vezes acontece na televisão também. A verdade, as emissoras que trabalham em rede de televisão, né? Especialmente as inserções nacionais, ou alguém referiu a Jovem Pan, se eu não estou equivocado, que entra em rede com a Jovem Pan. As inserções nacionais pode veicular as nacionais junto com a Jovem Pan. Já em relação às inserções estaduais, precisa ter cuidado, porque a cabeça de rede da Jovem Pan está lá em São Paulo, e daí as inserções estaduais provavelmente serão diferentes.
Boa tarde, doutora.
Pois não.
É Joel, Rádio Mais Nova, Caxias do Sul, e tua Rádio São Francisco.
Tudo bem? Como tudo vai? Bem.
Uma dúvida, pegando esse gancho sobre rede, inserções nacionais e estaduais, tá? Eu tenho caso aqui que eu recebi só duas, uma regional, né, uma estadual e uma nacional. Mas eu tenho filiais que já receberam mais do que nós aqui em Caxias. Eu não sou obrigado a veicular essas nacionais que as filiais receberam, isso?
Isso. Quando tu falas em filiais, são emissoras que pertencem ao grupo, mas
que pertencem ao grupo,
emissoras isso. Específicas. É, isso. Na verdade, assim, o que, que eu faria só por desencargo de consciência? Eu questionaria o partido se eles enviaram reserva de espaço também para a matriz. Só para ter certeza que não caiu em algum spam, tá? Porque normalmente quando tu estás recebendo em algumas emissoras, pode acontecer de ter caído em algum spam ou algum e-mail que está inativo. Agora, respondendo objetivamente ao teu questionamento, tu tens obrigação de veicular nas emissoras que tu recebeste a reserva de espaço. Se tu recebeu em algumas outras emissoras e não recebeu em Caxias, tu ficaria desobrigado de veicular na tua emissora de Caxias.
Beleza, muito obrigado.
De nada. Tem uma pergunta aqui no chat. União Brasil Nacional enviou para a gente, mas foi depois do prazo de 7 dias. Se foi depois do prazo, sinalizem para o partido, respondam para o partido ou liguem para o partido, mas registrem a resposta. Olha, nós recebemos, mas como está fora do prazo, não vamos veicular. Eu só chamo atenção para o seguinte aqui, olhem as datas definidas, porque pode acontecer de ter mais de uma data definida para este partido. Digamos que você receba a carta hoje, tá? E ela tem inserções previstas para amanhã ou depois, as de amanhã ou depois você não vai veicular, porque está fora do prazo. Mas, se na mesma decisão já tiver previsão de inserções que tenham prazo maior, que devam ser feitas respeitando esse prazo de 7 dias, as que estiverem no prazo, a gente tem que encaixar. Me entenderam? Então, se não tiver no prazo, não vai veicular. Mas se a mesma decisão tiver a previsão de diversas datas, o que tem acontecido e é muito comum acontecer, aí tem que veicular.
Doutora, diretora Débora, José Teodoro, Rádio Miriam Caravaggio, a Roupilha.
Como vai, senhor?
Tudo bem. Eu tenho aqui uma dúvida. O número de inserções, a senhora fala 10, são 10, o limite é 10, né? O número de inserções.
Isso, por dia.
Uhum. Se eu receber 5, eu vou faltar 5, né?
Se o partido isso, tiver... Se o partido tiver direito a 5, porque, assim, de novo, isso. Olhem sempre o que diz a decisão judicial que tem que acompanhar o pedido de reserva de espaço, tá? Vejam na decisão quantas inserções o partido tem direito e no calendário eleitoral a definição do número de inserções por dia. Porque às vezes o partido tem direito ao total de 5 inserções divididas em 3 dias. Um dia tem 2, outro dia tem mais 2 e outro dia tem outro. Tem que prestar atenção nisso também, tá?
Tá. Essa então é uma dúvida que eu tinha. A outra, são duas situações, deixa eu ver aqui. A reserva, espaço, 7 dias.
Isso. Tá. Reserva, espaço, decisão e mapa de mídia.
Isso 7 dias é o prazo, né?
Isso, 7 dias corridos.
Se me pedir a reserva depois, eu não sou obrigado a atender, né?
Aí o senhor vai dizer a mesma coisa, que o mapa de mídia deveria ter vindo junto com a solicitação de reserva de espaço com 7 dias de antecedência. Isso está no artigo de lei. Para dar tranquilidade para vocês, isso não é da minha cabeça, isso está escrito para que não haja dúvida.
E a reserva, essa é a reserva, e o envio do material 48 horas?
48 horas úteis de antecedência. Porque daí, o senhor, exatamente, daí o senhor já recebeu a reserva, já roteirizou, já colocou no roteiro, né, as entregas que serão feitas, e 48 horas úteis antes, o senhor recebe o material para encaixar.
Ok.
Tá. E um outro ponto importante, as emissoras têm direito ao ressarcimento fiscal, tá? Isso era um artigo que tinha sido vetado pela Presidência da República, mas que o Congresso retornou, então derrubou o veto presidencial e nós teremos direito ao ressarcimento fiscal. O que, que é importante? Se a emissora do senhor recebeu a reserva de espaço do partido com 7 dias de antecedência, e se nas 48 horas úteis o partido não enviou o material, mesmo assim o senhor tem direito ao ressarcimento, porque o senhor já reservou aqueles espaços para entrega de acordo com a decisão judicial e com o pedido de reserva de espaço que o partido encaminhou. O que mais a gente tem aqui de pergunta? No áudio que recebemos, tem que constar aquele texto propaganda partidária gratuita de acordo com a Lei 9.096. Se nós olharmos a resolução, ela diz que toda propaganda tem que estar identificada como propaganda partidária. Então, deveria sim constar. Mas aqui é uma informação importante. A emissora não pode censurar material. A responsabilidade por colocar todas as informações corretas é do partido político. Tá? O máximo que a emissora vai fazer nesse caso é dizer, olha, deveria constar que é propaganda partidária. Vocês vão veicular mesmo assim? Mas nós, emissoras, não censuramos o material. Vou dar outro exemplo. Eu tenho acompanhado o que tem sido veiculado. A gente já percebe claramente que alguns partidos estão utilizando os espaços para fazer campanha eleitoral antecipada. A gente não pode censurar, em que pese nós saibamos que a propaganda partidária não é para este fim. Ela tem como objetivo aumentar o número de simpatizantes pela legenda, e por aquela ideologia, pela plataforma, enfim, pelo pensamento que eles têm, buscar o maior número de mulheres filiadas ao partido, aumentar o número de simpatizantes e de filiados ao partido político. Se os partidos estiverem usando mal esse tempo, mesmo assim a gente tem que colocar no ar. O que deve acontecer é que o TSE e o TRE devem começar a receber ações judiciais movidas por outros partidos, solicitando a perda de tempo dos partidos que não estiverem usando adequadamente. Isso deve acontecer. A gente já tem percebido decisões em que está rolando uma propaganda eleitoral antecipada, mas a gente tem que colocar no ar. Tá? Então, esse ponto é importante. Nós não podemos censurar o material. Débora, mas o spot que eu recebi aqui está falando mal da minha emissora. A gente vai colocar no ar e vai entrar com uma medida judicial, então, tentando, né, perda de tempo, se for o caso, ou até uma indenização, se for o caso, vai depender da situação, mas nós não podemos fazer censura prévia no material, tá? Então, a gente tem que apontar, isso é outro ponto importante, receber o material e conferir a qualidade técnica, tá? A resolução fala que isso deve ser feito imediatamente. Por que que eu faço esse alerta? Se vocês receberam o spot, ninguém ouviu para ver se tá, os canais de áudio estão corretos e chegou na hora de encaixar e teve um problema, se a emissora não sinalizou, a emissora pode ter problema. Então, a emissora precisa conferir os materiais assim que receber e sinalizar se estão corretos ou não. É, ouvi lá o spotzinho para saber, está tudo certo, tem os canais de áudio ou não tem. Se não tiver, sinalizar imediatamente ao partido político.
Mas... uma dúvida só, nós falávamos aquele dia de como receber o material, que a princípio seria e-mail, né? Aqui em Passo Fundo tem vários candidatos a deputados estaduais, por exemplo. Daqui a pouco o partido resolve vir aqui na portaria e diz, eu quero, esse aqui é o meu material. Vamos manter somente e-mail? Como que faz isso aí?
Vamos lá. O partido, a emissora pode receber pessoalmente. Se a emissora definir que prefere receber pessoalmente ou que aceitará também a entrega pessoalmente, isso pode acontecer. Eu só lembro que é fundamental só receber depois de confirmar que aquela pessoa que está entregando está credenciada pelo partido para realizar as entregas, tá? Onde é que eu descubro isso? Com o TRE e com o TSE. É obrigação do partido político indicar a forma como enviará e quem são as pessoas responsáveis pelo envio, tá? Até para dar segurança para as emissoras, certo? Tem um outro questionamento aqui no chat, que o Alex está dizendo da Rádio Aliança, está questionando o seguinte. Tem a seguinte dúvida, recebemos de dois partidos para o mesmo dia. O mapa informa como sendo 5 áudios de um partido e um áudio de outro partido. Qual o critério para distribuição dentro das 10 inserções, né, previstas? É aquilo que eu disse. Dependendo do número de representantes do partido e do tempo que ele tem direito, ele vai ter um número maior ou menor de inserções. Pode acontecer de um partido ter 5 inserções previstas para uma noite e outro partido ter uma? Pode. O que que a gente tem que fazer? Seguir as decisões judiciais. As decisões judiciais, que têm que acompanhar a reserva de espaço, deixam claro o número de inserções e no mapa, né? Nos mapas que são atualizados pelo TSE e pelo TRE, a gente consegue conferir também o número de inserções que o partido tem direito em cada dia. Esse é outro ponto importante que eu peço a atenção de vocês. No material que nós tínhamos compartilhado na semana passada, no treinamento que fizemos na semana passada, eu tinha colocado o link, tanto do TSE quanto do TRE, para consulta do calendário. Tá? Esse mapa já foi atualizado, então no material que eu encaminhei hoje, que a Karina está compartilhando aqui, já tem os links atualizados. Do TSE foi atualizado ontem e do TRE foi atualizado na outra semana. Tá? Por que que eu estou fazendo esse alerta? É importante que vocês acessem o site, tanto do TSE quanto do TRE, para atualizar os calendários. Por quê? Porque as decisões judiciais estão sendo proferidas. E pode acontecer, como eu disse, se um partido usar mal o tempo, dele perder o direito a inserções, ou dele, enfim, ou de um partido ganhar um direito de resposta, se fosse o caso, algo do gênero. É importante sempre atualizar a consulta dos calendários no TSE e no TRE. Então, aqui no exemplo, o TSE atualizou ontem. Eu já coloquei o link atualizado com a data de ontem, mas a gente refere aqui, para não ter dúvida, de que é importante consultar periodicamente. Tá? Então, a cada semana, pelo menos, entrar lá e ver o que mudou no calendário para não ter nenhum problema. O que mais?
Doutora, a Herbert e a Gert, né, que estão falando com o ministro das Comunicações, para flexibilização. Qual seria essa flexibilização?
Com os ministros do TSE.
Do TSE.
TSE, o Ministério das Comunicações só nos obriga a veicular. Ele não interfere no número de inserções, nada disso. É a Justiça Eleitoral que define.
Tá. E como seria essa para flexibilizar? Porque você falou que eles já indeferiram uma, né? Porque pelo menos eles entendessem é que nós não podemos ficar só com meia hora, né? Com a vinculação da Voz do Brasil das 7 às 8, fica só com meia hora. Então, eles
pra
pelo menos colocar...
Três, né?
Pelo menos entregar assim, ó, se é das 7 às 8, começar das 7, das, aliás, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. E não essa meia hora quebrada que não tem como, né? Por mais que a gente desloque a Voz do Brasil, fica só meia hora sempre.
É, isso deixou... Tem algumas coisas importantes aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, o TSE fica vinculado ao que está descrito na lei. Então, existe um limite de flexibilização que o TSE pode autorizar. Por quê? Porque o TSE não pode contrariar o que está na lei. Então, se a gente pensar em faixa horária, é a lei que diz que é entre a partir das 7h30 até as 10h30. Mas também é a lei que traz a possibilidade de flexibilização até a meia-noite, tá? Então, por que que eu faço questão de fazer esse registro? Porque essa meia hora quebrada, a gente não foge dela, porque o TSE não pode decidir diferente. Ah, o que que tem que fazer? O Congresso tem que mudar a lei. Isso não vai acontecer nesse semestre. Sendo absolutamente realista, o Congresso agora não vai mexer na lei. Pode, eventualmente, alguma medida provisória, enfim, ter alguma alteração. Mas mudança na lei, propriamente dita, nesse semestre não vai acontecer. Então, o que que a gente percebe? Vamos tentar acontecer essa flexibilização até a meia-noite, porque ela está prevista na própria lei, a possibilidade de flexibilização. O que o TSE fez foi ir lá e conversar com o ministro relator, lá no TSE. E o ministro entendeu os nossos argumentos. Então, nós estamos otimistas com a possibilidade de flexibilização. Tá? Acho que na hora que ele julgou, ele ficou simplesmente, ele leu o artigo de lei lá, 7h30, 10h30, e indeferiu o nosso pedido. Mas agora, vendo que existe a possibilidade de flexibilização, que ela está prevista em lei, e entendendo que a gente tem essas horas fechadas com compromissos, né? A Voz do Brasil, uma missa, ou mesmo jornada esportiva, porque tem um número de jogos bem significativo e um volume de emissoras que transmite jogos também é significativo. Muitas emissoras, né? Se a gente fizer um levantamento no Brasil, muitas emissoras têm transmissão de jogos. Há uma grande chance de conseguirmos essa flexibilização. Se nós não conseguirmos no TSE, nós temos que tentar para o TRE também. Eu só ressalto que no TRE a gente só vai conseguir mexer para segundas, quartas e sextas-feiras. O TSE que teria condições de flexibilizar para todos os dias, porque tem competência para isso. O nosso TRE vai ficar limitado aos dias de propaganda estadual, que são segundas, quartas e sextas. Aqui um outro ponto, só por curiosidade. A princípio, a gente tem só o domingo livre, mas eventualmente pode acontecer de alguma decisão determinar que se transmita alguma inserção no domingo. Só que daí a gente vai ter que receber com essa mesma antecedência de 7 dias, os materiais também com 48 horas de antecedência. Seria um caso excepcional, alguma decisão judicial, alguma ordem específica para ser cumprida. Mas só trazendo como parênteses para vocês, tá? Eventualmente pode acontecer no domingo, só mediante ordem judicial. A previsão é de segunda a sábado.
Boa tarde, doutora Débora.
Pois não.
Evandro, bem? Da Rádio Pirense de Santo Augusto. A nossa dúvida aqui, como foi comentado já, as inserções têm que ter 10 minutos de intervalo uma da outra, não é?
Isso, isso mesmo.
Eu posso, por exemplo, se eu ter duas inserções de partidos diferentes, eu posso pôr duas inserções juntas de partidos diferentes? Ou
não.
Cada inserção tem que ser diferente, tem que ser uma inserção a cada 10 minutos.
Lamentavelmente, tá? Lamentavelmente. Vamos lá, se a gente pensar em propaganda eleitoral, muitas vezes a gente faz um break inteirinho só de entregas de propaganda eleitoral, né? Na propaganda partidária, nós não podemos colar inserções. A gente precisa respeitar esse intervalo de 10 minutos, mesmo que sejam de partidos diferentes. Tá? Assim, para vocês entenderem por que essa bizarrice, né? Porque isso é uma bizarrice, é uma ingerência dentro da vida das emissoras, né? Vamos pensar no seguinte, muitas emissoras não têm break a partir das 8 da noite, tem, né? Não tem intervalo comercial, e agora a gente tem que colocar essas inserções com esses, respeitando esses intervalos. E outra coisa, intervalo de 10 em 10 minutos, é raro isso, é difícil. Muitas emissoras têm intervalo à noite de hora em hora, ou de 30 em 30 minutos, assim, tá, ficou realmente complicado. O que que a gente percebe? Lá atrás, quando o projeto de lei foi apresentado no Congresso, a ideia inicial do relator era de que as emissoras pudessem vender esses espaços para os partidos, que as emissoras pudessem comercializar. Então, o partido escolheria qual emissora, pagaria pelo espaço e a emissora faria a veiculação. E por isso eles colocaram essa previsão de respeitar os intervalos de 10 minutos. O problema é que depois veio, né, no Congresso, não, isso não pode, porque a veiculação de propaganda partidária é uma obrigação das emissoras por se tratar de concessão de serviço público. E daí eles voltaram atrás na decisão. Então ficou um monstrinho, né? Porque daí a gente voltou a ter a propaganda partidária gratuita, obrigatória. Nós temos a obrigação de colocar no ar, sob pena de sanção para a emissora. Mas esses detalhes acabaram ficando. Respeitar 10 minutos de intervalo entre uma e outra, por exemplo. Tá? Então, doutora, é isso mesmo. Mesmo sendo de partido diferente, tem que separar. Pois não.
Doutora Luciana, aqui da Rádio Chiru, e Frederico Westphal, Palmitinho. A dúvida que paira é a seguinte: a gente tem aqui a Voz do Brasil, a gente coloca às 21 horas nas três emissoras do grupo, né? Então ela vai às 9 horas da noite, Voz do Brasil nas três emissoras. Vai ficar difícil entregar das 9h30 às 22h30, certamente a gente vai ter que mexer aqui nessa programação desse horário. Obrigatoriamente, das 21 às 22h30 eu tenho que rodar quatro, eu posso rodar quatro às 20h30, das 21h30. Ou 19h30 às 20h30, posso mexer nisso ou não?
Vamos lá. Pegando por esse teu exemplo, você veicula a Voz do Brasil das 8h30 às 9h30, é isso?
Não, das 9 às 10.
Desculpa, das 9 às 10. E você tem, então, meia hora de uma faixa horária, tu já foi, né?
Então você já foi, eu tenho que rodar quatro inserções, eu não vou ter tempo para isso, né?
Não, vamos lá. Você teria que, se você faz das 8 às 9, né? Você teria meia hora, das 9 até 9h30, você teria que colocar três inserções no ar, respeitando 10 minutos. Então, colocaria 10 minutos, 9 e um pouquinho aí, para fechar, né, três inserções que você tem que entregar da primeira faixa horária ainda, da segunda faixa horária, né? Porque, ó, vamos lá, das 7h30 até as 8h, você vai ter que entregar três inserções, que são da primeira faixa horária.
Não fecha os horários.
Não, olha só, vamos lá. Se a gente pensar, a Voz do Brasil, no teu exemplo, é das 8 às 9, tá? Na primeira faixa horária...
Não, das 9 às 10, doutor.
Das 9 às 10, então vamos lá. Da primeira faixa horária você conseguiu entregar, que é das 19h30 até as 20h30, você veiculou três. Correto?
Sim.
Das 20h30 até as 9, você vai ter que veicular mais três.
Isso.
Correto?
Correto.
E você vai ficar...
Não vai fechar as 10 nunca.
E daí você vai dar um pouquinho menos, mas daí você vai mostrar que é o horário que a emissora veicula a Voz do Brasil e que foi o melhor que você conseguiu colocar para encaixar ali. Vai dar um pouquinho menos de 10. Vai dar 9h30. Né?
Não tem problema.
9h30.
9
inserções e meia, viu?
Mas... É que assim, não tem o que fazer, né? Porque assim, sobrou meia hora. Você tem que colocar 13 e depois meia hora para colocar mais pior. Depois você tem meia hora para colocar 4. Você terminou, exato, nesse teu exemplo, terminou a Voz do Brasil às 10 da noite e você tem que colocar 4 inserções. Então, fica realmente complicado. O que muitas emissoras estão fazendo? Alterando o horário da Voz do Brasil ou tentando puxar uma inserção para antes das 10h30. Tá? A sugestão, conversando com o tribunal, o que eles dizem? Se vocês tiverem que mexer um pouquinho, tentem deixar o mais próximo possível do intervalo de 10 minutos entre uma e outra. E tentem não extrapolar a faixa horária inicial e final, 7h30 até as 10h30 da noite. Tá sendo, assim, ó, eu me solidarizo completamente com o teu questionamento, porque ele nos deixa sem dormir também. É um problema que a gente está enfrentando em todas as emissoras. Muitas emissoras transmitem a Voz do Brasil entre 9 e 10. A gente tem estratégia de negócio, né? Uma emissora do grupo transmite às 8, as outras transmitem às 9. Todos nós estamos fazendo isso e precisamos fazer isso porque o nosso negócio é comercial. A gente precisa vender, né? O nosso negócio tem que ser lucrativo. Então, a gente realmente está com uma dificuldade porque para conseguir encaixar. Por isso, a nossa esperança que o TSE concorde com a flexibilização. Porque é isso que a gente fez, tá? Levou para eles, olha aqui, ó, tá aqui a grade. Como é que a gente faz para entregar com essas regras que a gente tem que cumprir? Para que eles entendam isso e flexibilizem. Porque a Voz do Brasil a gente pode entregar até as 11. Dependendo, né? É. Então, tem dias que a gente consegue entregar até as 11. E já as inserções, a gente está com esse baita problema. Especialmente se pensar na última faixa horária, né?
Na verdade, o que o colega falou ali dessa meia hora é exatamente o que está complicando para fechar a grade. Porque se
pra
fosse
fechar a grade.
Das 19 às 22, por exemplo, seria mais fácil, talvez, né? Ou das 20 às 23 e tal.
Esse horário quebrado ficou horrível. Vamos combinar o seguinte, se eles tivessem colocado das 19 às 23, a gente conseguiria entregar. Exceto dia de jornada, dependendo do horário de jogo, mesmo assim atrapalha. Então,
doutora...
Por isso, se a gente conseguir até meia-noite, melhor. Diga.
Amanhã é dia de Grenal, tem jogo, jornada esportiva. Amanhã nós recebemos o mapa de mídia, material já com prazo certinho, para rodar 3 vezes o próximo. A gente vê no e-mail que, além da Uirapuru, eles mandaram também para a Gaúcha, por exemplo. A Gaúcha vai colocar esses três dentro do possível ali, não sei como que vai fazer.
É. A Gaúcha está... Desculpa até fazer esse parênteses, Eda. Assim, é bom entrar em contato com o pessoal da Gaúcha, porque eles já vão dizer para vocês. Eles estão lá quebrando a cabeça também, tá? Para ver como é que encaixa.
Mas sim, eles vão a minha colocar... pergunta era a seguinte. Eu sei que eles vão pôr. Eu aguardo para... Eles coloquem ou é melhor que saia 2 vezes do que não sai nada?
Não deve sair 2 vezes. Minha sugestão... Tu pode confirmar com o partido, o partido encaminhou para vocês, correto? Tu pode solicitar para eles. Vem cá, os materiais que vocês estão mandando para nós são iguais os que vocês mandaram para a Gaúcha? Porque se
Mas
for...
aqui no e-mail, sim. Aqui no e-mail, está ali no e-mail.
É o mesmo? Tá, o então mesmo. É simplesmente tu olhar com a Gaúcha e tu vai deixar vazar as da Gaúcha. Mas tu não coloca as que tu recebeu também, porque senão tu vai entregar o dobro, né?
Exatamente, essa é.
É, a... tu vai entregar as 3 que estão previstas do PROS que tu falaste, né?
E a Gaúcha tem um número de alguém que seja o responsável lá que a gente possa contatar?
Eu posso descobrir com quem está cuidando disso.
Ok,
tá?
Eu mesmo quem depois,
é,
então...
Mas eu acho que é o Guilherme que está tratando disso pela rede. Eu compartilho.
Ok, obrigada.
Tá?
Doutora, isso é bem complicado, né? Que se nós receber aqui e a Gaúcha não receber, vai ser difícil a Gaúcha não receber. Mas se não receber, eu tenho que colocar, por exemplo, a política em cima de uma jornada esportiva, em cima do comentarista, até do jogo, né, para poder entregar.
É horrível. É, o que vocês podem ver, isso, pegando o exemplo da Gaúcha, tá? A Gaúcha está olhando conforme o horário de jogo, ela está definindo o horário que vai fazer as entregas. E ela consegue, eles conseguem comunicar a vocês, olha... Estamos reservando este e este espaço para as inserções. Mas o mais provável é que a Gaúcha tenha recebido o material também e veicule, daí fica mais fácil vocês veicularem direto, né? Deixa aberto e coloca junto as inserções.
Doutora, como jurídica da Rádio Gaúcha, em dias de jogo, a gente, como afiliada ali e integrante da Rede Gaúcha, a gente sempre recebe... Jornada esportiva, correspondente Piranga a tal hora, jornada a tal hora, tem os horários. Não daria para o responsável da Gaúcha colocar os horários que entrariam nesse dia de jornada?
Ele vai colocar. Eles vão comunicar isso para vocês. Eles vão compartilhar essa informação com vocês. Inclusive, foi uma das orientações lá no início. Se não fizeram isso ainda, é porque eles também estão sofrendo para conseguir abrir os espaços, tá? Para ver o que prejudica menos para a nossa audiência. Porque é ruim quando o comentarista está falando ali e entrar junto uma inserção. Vocês vão lembrar, né? Até 2017 entrava no intervalo do jogo, a gente tinha que entregar um monte de inserção. É. Ou às vezes até durante o jogo aparecia lá dizendo, a gente tem que entregar tal inserção agora. Eles estão olhando a grade para conseguir fazer o calendário e programar ali e compartilhar essa informação com vocês. Que mais? Aqui, ó. Tô lendo mais um questionamento do chat. Recebemos os spots do União Brasil, mas foi encaminhado de um e-mail não cadastrado para envio. Tentamos contato com o partido e com a pessoa cadastrada. Assim como respondemos o e-mail e não obtivemos resposta, como proceder? Tem algum número de telefone de contato? Minha sugestão, se vocês receberam com antecedência necessária, respeitando o prazo, considerem o recebimento deste material, considerem essa reserva de espaço, se for o caso, e respondam um e-mail informando que a partir de agora deve ser enviado exclusivamente para o endereço X, tá? Façam isso. Lembrando, a resolução diz que a emissora tem que comunicar, que o partido tem que comunicar as emissoras com 7 dias de antecedência e a emissora, em até 2 dias, deve responder, sinalizando, então, o endereço correto, formato de mídia, tudo direitinho. Então, se vocês receberam por um endereço de e-mail diferente, para evitar problema para a emissora, se tiver com prazo, considerem o recebimento, mas sinalizem que as próximas devem ser enviadas exclusivamente para o endereço X. Respondam o e-mail indicando o endereço correto e salvem isso para eventual defesa, se for o caso. Tá? E daí uma última pergunta aqui, porque a gente precisa encerrar em função do horário. Ah, não, mas tem mais 2 aqui. Posso responder mais 2, Karina?
Como ficar para a senhora, doutora?
Tá, então vamos responder mais umas aqui do chat, pode ser? Somos cabeça de rede. Se um determinado partido não enviou o material, mas a filial recebeu, a mídia é veiculada somente na filial. Essa aqui a gente já conversou, já respondemos, né? Se o e-mail cair no spam ou algum e-mail inativo, a emissora não confirmar o recebimento, como ficam as questões legais e obrigação de veiculação? É, de novo, o partido tem que contatar a emissora para saber se deu tudo certo, tá? Então, se caiu no spam, se realmente caiu no spam, é possível a emissora fazer prova disso, né? Quando vai para um spam, a gente consegue fazer essa prova. Só lembro que tudo é possível de prova, né? Tem como provar se caiu um spam, tem como provar se simplesmente não se abriu o e-mail. Então, se foi o spam, efetivamente, a emissora não poderá ser punida. Agora, se o e-mail chegou direitinho e simplesmente não se abriu o e-mail, a emissora pode ter problema. O que mais que temos? Tá, os links atualizados a Karina vai compartilhar, então, né, a apresentação, e ali tem os links atualizados hoje. Devemos seguir o cronograma do mapa do TSE, exemplo, MDB, MDB, PSL, PSL? Sim, pode se seguir. Se facilitar isso, pode seguir. O cronograma que acaba facilitando, sim, pode seguir. Como efetuo a distribuição em 2 emissoras e estou recebendo e-mail somente em uma, veiculo nas 2 ou somente na que estou recebendo? Isso aqui é um dado importante, tá? A minha sugestão é contato o partido e pergunta. Recebemos aqui em uma das emissoras, vocês querem veicular nas 2? A reserva de espaço eu devo considerar para as 2 ou não? É melhor questionar, né? Questionar e daí já se livrar disso e colocar no ar e pronto. Vou dar um exemplo, a Gaúcha. Nós temos 4 emissoras que compõem a rede Gaúcha diretamente, né? Gaúcha Porto Alegre, Gaúcha Serra, Gaúcha Zona Sul e Santa Maria. Eu estou recebendo em Porto Alegre e estou considerando para as 4 emissoras. Atlântida também, recebendo em Porto Alegre e considerando para as 4. Mas eu estou deixando isso claro para os partidos. Recebi e estou considerando para todas as emissoras, ok? E eles...
Mas para ele mexer o dinheiro lá, para ele, mas ele tem que ter certificado digital, senão não deixa.
Pois é,
gente,
eu consegui para
hoje para mim. Posso pedir para fechar o microfone?
Tem... Aí eu botei o banco no Internet Banking, eu consegui. Mas
a emissora pode eleger uma única forma de entrega do material? Pode recusar o recebimento se a entrega do material não cumprir a determinação da emissora? Sim, a emissora define. Se a gente pensar em emissora de rádio, a maioria é MP3. Mas digamos que tem uma plataforma específica, sim, a emissora pode definir. No caso das emissoras de televisão, muitas emissoras de televisão recebem exclusivamente via player, que é uma plataforma externa. Pode se receber exclusivamente dessa forma? Sim, a legislação fala que é de acordo com as condições técnicas da emissora. Se não receber de acordo com as condições da emissora, a emissora pode recusar o material informando que não está adequado. Lembrando que se o partido tiver encaminhado o material com antecedência maior do que 48 horas, ele terá tempo hábil ainda para substituir. Agora, se está já dentro do prazo de 48 horas, ele talvez não consegue mais substituir o material, né? Mas deve ser sempre de acordo com as condições técnicas da emissora. Tem que respeitar as condições da emissora. Aqui tenho veiculado somente nas que tem recebido. Temos duas emissoras aqui, Rádio Tupã e Rádio Clube. Sempre confirmo no e-mail que recebi a informação de que será veiculada na emissora tal. Perfeito, tá? Perfeito. Pode fazer dessa forma ou questionar. Então, assim, fica a critério da emissora. Se a emissora já quiser questionar, vem cá, vocês estão mandando para as duas ou está mandando só para a Rádio Tupã? É? Não é só para a Rádio Tupã? Perfeito, veicula só na Tupã. Agora, se eles responderem que querem a veiculação nas duas emissoras, de novo, o correto seria o partido solicitar, seria não, é o partido solicitar a reserva de espaço em cada uma das emissoras, tá? Salvo se tiver a mesma razão social, né? Agora, se tiver a razão social distinta, ele deveria enviar para cada emissora. Se tiver a mesma razão social, eu sugiro que veicule nas duas. E aí a Rádio Integração tem mais um questionamento aqui. O pedido de 7 dias de antecedência é válido para todo o período de propaganda partidária ou o partido terá de fazer o pedido para cada data designada para veiculação? Não, o pedido de 7 dias de antecedência é o pedido, é o prazo mínimo. Se o partido tiver recebido a decisão com previsão de entrega de veiculação de inserções em datas distintas, por exemplo, já recebemos de partidos que têm previsão agora para março e depois para maio, a reserva de espaço já fica valendo para os dois períodos, tanto para março quanto para maio. Ele não tem que mandar novamente. O que ele pode fazer é, lá em maio, com 48 horas de antecedência, enviar um material diferente. Mas a reserva de espaço já fica valendo essa agora, né? Ele enviando uma vez, já pode considerar para todo o semestre. O pedido de reserva de espaço, acompanhado da decisão judicial, que deferiu, e do mapa de mídia. Aqui, ó, o partido PROS não vai veicular nas emissoras que recebem materiais por player. Beleza, essa é uma decisão do partido. A emissora não tem obrigação de flexibilizar, ela tem o direito de seguir a sua forma de trabalhar. Muitas emissoras de televisão só recebem via player. É o caso da RBS, é o caso da SBT, da Record, a Band também recebe só via player. Eu acho que até a Pampa... Não lembro se alguma das emissoras de Porto Alegre recebe de forma distinta. Nós não temos que flexibilizar, de acordo com as condições técnicas da emissora. Tá? E assim, vamos lá, escolher as emissoras em que vai veicular é uma opção do partido. Mas se ele pretende veicular numa emissora X, ele tem que seguir as condições técnicas estabelecidas pela emissora para o recebimento de material. Tá? Tem isso registrado por e-mail. Perfeito. É importante fazer esse registro de que o senhor respondeu ao partido informando que receberá exclusivamente via player, no caso da emissora de TV aqui. Tá? Aqui depois tem o exemplo. Nessa situação, a terceira faixa seria 22, 22 e 10, 22 e 20 e 22 e 30. Exatamente. Seria isso aqui. Tá? Para fazer as entregas quando a Voz do Brasil for entre 21 e 22. Meia hora para entregar as quatro inserções, né?
Doutora, diga. Uma outra dúvida. Tem problema de o áudio vincular no streaming na internet?
Não tem problema de deixar vazar. Agora, se a emissora não quiser deixar vazar no streaming, é uma liberalidade da emissora. A obrigação que nós temos é de entregar no on-air. Tá? No streaming fica uma faculdade. Acaba ficando muitas vezes mais fácil para a emissora, né? Agora vamos pensar no seguinte, em jornada esportiva, se a gente pensar na jornada esportiva, eu não sei se a gente vai fazer as entregas daí no streaming. Então, provavelmente não, né? Tudo que, quanto menos atrapalhar no streaming, melhor, né? Aqui, só voltando ao caso do horário da Voz do Brasil, tá? Esse aqui foi o que a gente falou. Só voltando ao caso do horário da Voz do Brasil, das 21 às 22, as quatro inserções da faixa das 21h30 às 22h30 ficarão em intervalo de menos de 10 minutos. Angélica, da Rádio Gaurama. É, nesse caso ficarão no intervalo de menos de 10 minutos, né? Teria que, assim, terminou às 22, entrega uma e vai depois tentando encaixar as demais. Mas o intervalo efetivamente acaba ficando menor. O que pode ser um problema. Eu acho que nesse caso a emissora tem defesa, né? Só sobrou aquela meia hora e, portanto, ela encaixou mesmo assim. Mas essa é a nossa expectativa de flexibilização, do TSE entender a nossa necessidade de flexibilização. Aqui, ó. Hoje está previsto um pronunciamento às 20h30. Quando isso acontecer, o que fazemos? Primeiro, veicula o pronunciamento, porque também é obrigatório, nós precisamos veicular os pronunciamentos, né? Eles são uma obrigação também de toda a concessionária de serviço público, então, todas as emissoras. Então, nós precisamos veicular o pronunciamento e, após o término do pronunciamento, até as 21h30, a gente precisa entregar as outras inserções, né? Agora, digamos que você vá transmitir a Voz do Brasil às 21h, você ficou com menos tempo ainda para entregar as inserções que precisa para essa faixa horária, né? Então, tenta dividir com o maior espaço possível entre elas. Não, a gente aqui, ó, essa pergunta é importante. Rádio Diário também, todas são, né? Rádio Diário da Manhã, Passo Fundo, enviamos informações para a Secretaria da GERT sobre quais e-mails nossos partidos devem enviar os documentos. Eles foram encaminhados aos partidos? Não, eles foram encaminhados ao TRE. Foi um pedido do TRE que nós compartilhássemos a lista. Nós encaminhamos para o TRE e o TRE deve estar disponibilizando essa semana ainda a lista, então, das emissoras que nos passaram os dados e que a gente informou. Não foram todas as associadas que nos informaram, mas aquelas que informaram nós encaminhamos para o TRE. Raquel Andres, da Rádio Cultura, São Borja. O mapa que recebi não fala em faixas horárias, apenas diz entre 19h30 e 22h30, sem definir qual a faixa, como proceder. É exatamente isso. Você tem o partido não pode definir as faixas horárias. A decisão judicial diz que são X inserções para aquele partido. Né? Quem define a distribuição nas faixas horárias é a emissora, de acordo com as possibilidades dentro da sua grade, respeitando os intervalos de 10 minutos. Então, nesse caso aqui, tem que ver se a emissora tem outras inserções ou não para entregar no mesmo dia, e se não, tentar distribuir da melhor maneira possível. Tá? Então, pensa o seguinte, digamos que essa rádio que esse partido tenha 4 inserções para esse dia, você vai distribuir nas 3 faixas horárias, de acordo com o que atrapalhar menos a programação da emissora. Fiquei gaga, perdão. Os e-mails de contato do TRE e do TSE eu vou compartilhar com vocês depois, eu não tenho aqui, mas depois eu compartilho, eu não sei de cabeça os endereços, mas eu mando para a Karina e a gente compartilha com todos vocês. No caso de compensação, precisamos especificar para quem tivermos que abater a troca ou horário das inserções por conta da Voz do Brasil? No caso de compensação, precisamos especificar para quem tivemos que abater, trocar o horário das inserções por conta da Voz do Brasil? A compensação aqui que você fala é compensação nos horários ou a compensação fiscal? Pergunta da Rádio Nativa. A compensação a gente vai indicar de quais os partidos nós veiculamos, né? Então, se for a compensação fiscal, sim, nós vamos indicar que foi propaganda partidária do partido X. Tá? Agora, se for compensação em relação ao tempo, tu falas, eu fiquei em dúvida. Se ainda tiver aí, fica à vontade para eu esclarecer se a pergunta não for essa, tá? No ofício, o partido autorizou o recebimento de material por um determinado e-mail e a mídia Spots foi encaminhada de outro e-mail. Nesse caso aqui, é bom responder dizendo, olha, de acordo com o ofício, os materiais devem ser enviados por tal endereço de e-mail. Favor, aguardamos o envio do material no prazo. Tá? Tem que responder já apontando o endereço de e-mail indicado pelo próprio partido. Boa tarde, sou o OPEC da Rádio Arena, Antena 1, desculpa, Porto Alegre. A transmissão da Voz do Brasil também é feita das 21 às 22 aqui. Das 22 horas até as 22h30, temos 3 breaks com espaço de 15 minutos entre eles. No caso, faltaria um break para cumprir o horário determinado. Devo questionar se posso encaixar uma inserção fora do limite de 10 minutos de intervalo? O que a gente está percebendo? Muitas emissoras estão precisando ajustar os breaks, tá? Então, no caso das emissoras que eu represento, a gente está ajustando os breaks para tentar atender da melhor maneira possível, tá? Reduzindo o break, então, esse intervalo de 15, fazendo 10 para conseguir fazer as entregas, reduzindo os tempos ou criando breaks onde a gente não tinha, tá? Eu evitaria aqui, não acho necessário contato com o partido, desde que se busque esse equilíbrio, tá? E daí a gente vai conseguir demonstrar que a emissora fez o melhor possível dentro da janela que tinha para as entregas, Tá? Mas também se quiser comunicar a emissora, né, o partido, perdão, olha, vou fazer com um intervalo um pouco menor em função da Voz do Brasil, que eu não consigo encaixar, também não haveria problema. Poderia formular um modelo de pedido de flexibilização? Sim, posso. Posso formular e compartilho com vocês. Eu faço isso em caminho para a Karina. Eu só não consigo fazer isso hoje ainda, mas eu faço isso assim que possível e encaminho para vocês. Acho que ainda essa semana eu consigo compartilhar um modelo com vocês. Eu acho que é isso que nós temos. Nós já avançamos bastante no horário, né? São 15h20. Eu agradeço muito pela participação dos senhores. Todas as perguntas são absolutamente oportunas, são dúvidas comuns. A gente segue preocupados, né, na expectativa de que possamos, então, ter a flexibilização atendida pelo TSE. Qualquer novidade a gente compartilha com vocês, tá? Vou fazer um modelo de requerimento e sim compartilho, não há problema nisso, em a gente disponibilizar. Então, o que eu fiquei devendo para vocês? Eu tenho que compartilhar um modelo de requerimento, os endereços de e-mail, né, no TRE e no TSE também, para o cadastramento, atualização de cadastramento das emissoras que quiserem fazê-lo diretamente. E fiquei devendo também um contato para a Rede Gaúcha SAT. Eu acho que são esses contatos, e depois vocês solicitaram os links atualizados dos calendários. A Karina vai compartilhar, mas lembro a vocês, é importante que toda semana a emissora entre lá no site do TSE e no site do TRE e procurem lá os calendários atualizados, porque podem sofrer alterações. Muitíssimo obrigada pela paciência de todos, pela participação. Bom trabalho, muita saúde a todos.
Boa tarde, obrigada.
Obrigada pela ajuda, Karina. Bom
obrigada,
trabalho.
Doutora. Obrigada.
Vamos falando, um abraço. Eu vou fazer os modelinhos e eu compartilho contigo para dividir com o pessoal, tá bom?
Tá, ok.
Abraço, bom trabalho.
Obrigada.
Tchau.